E advogado maringaense especialista em agronegócio vai à Comissão de Agricultura do Congresso. Vai fazer palestra, discutir com deputados a compra de terras e imóveis rurais por estrangeiros. Lutero de Paiva Pereira lança livros sobre o tema. E é com ele que eu converso agora, com o autor de Imóvel Rural para Estrangeiros. Doutor Lutero, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer ouvi-lo.
Doutor Lutero, quando se fala da ida ao Congresso, como surgiu esse convite?
Existe dentro da Comissão da Agricultura da Câmara Federal um estudo sobre imóveis rurais para estrangeiro com a proposta de edição de uma nova legislação. E aí o Congresso, conhecendo do nosso trabalho, dessa literatura que nós lançamos agora nesse livro, nos convidou para estarmos lá agora dia 11 para falarmos para a comissão, aos parlamentares, a nossa visão sobre a legislação existente e a proposta de uma legislação mais moderna que seja interessante para o país e para os produtores rurais em geral.
Qual é o grande eixo dessa discussão que a obra do senhor apresenta, que o senhor considera que deve ser importante nessa apresentação ao Congresso?
A nossa obra, ela trata da legislação que nós temos hoje no país, que faz uma limitação ao direito do estrangeiro de adquirir imóveis rurais aqui no Brasil. E a legislação, desde 71, ela tem interesse de proteger as terras nacionais para os nacionais, obviamente. E algumas questões já foram feitas e algumas compras e vendas já foram realizadas no país nos últimos anos sem cumprir os preceitos legais. E isso, obviamente, vai trazer problema para quem transacionou títulos de compras dessa maneira.
Então, existem muitas pessoas hoje na irregularidade em relação a essa compra de imóveis por estrangeiros.
Acho que nos últimos 8 anos, 80 a 90% das compras de imóveis rurais por estrangeiro foram feitos em desacordo com a legislação. E é isso que motivou a escrita dessa obra, para que as partes envolvidas pudessem conhecer as implicações e os direitos que eles têm de exercer o direito de propriedade do país.
Pelo que o senhor coloca, é um número expressivo, 80, 90% em desacordo com a legislação. Esse desacordo com a legislação, pontualmente, seria o quê?
Seria o seguinte, que, dentre outras coisas, a lei no Brasil limita o direito do estrangeiro de comprar quantidades de áreas de imóvel rural no país. E além dessa limitação de área, a lei exige que, para a compra, o estrangeiro passe por um processo no procedimento administrativo junto ao governo federal e ao executivo, notadamente junto ao INCRA, para pretender comprar. Se ele não faz isto, e não faz isso com escritura pública de compra e venda, o negócio não tem a proteção da lei. E a maior parte dos últimos negócios aí nos últimos anos foi feita sem observar esse rito da lei. A autorização do governo federal, a autorização do INCRA, e realização da compra e venda através de escritura pública de compra e venda.
Bom, quando o senhor fala que a compra de um imóvel para o estrangeiro, primeiro, tem uma limitação de área, e segundo, não é qualquer um que compra. Quem que é esse qualificado a comprar? Tem um perfil?
Na verdade, o estrangeiro autorizado a comprar no país tem que ter primeira autorização, por exemplo, de estar residindo no país. Se ele não reside no país, a compra que ele pode fazer de imóvel rural aqui no país é se ele se tornar sócio de uma empresa brasileira que possa comprar, essa empresa brasileira possa comprar terra no país, obviamente. Se ele não está aqui morando ou não está aqui através de uma pessoa jurídica, ele não poderá fazer essa aquisição.
Então somente aquele que tenha ou o empreendimento com brasileiros aqui ou que esteja residindo no Brasil. Essa garantia é para poder evitar o uso da terra para um fim que não seja de interesse nacional?
Na verdade, todo país politicamente organizado, ele vai preservar o seu território no interesse dos seus ou dos cidadãos. Se houver uma permissão de compra de imóveis rurais por estrangeiros de forma ilimitada, o que pode acontecer é que dentro do Brasil surge um outro Estado estrangeiro, através dos seus nacionais presentes aqui pela compra e venda de imóveis. Então, o Estado politicamente organizado regulamenta isso para não ocorrer uma verdadeira estrangeirização, poderia dizer assim, dos imóveis rurais.
No caso, o que o senhor coloca, tem 80% ou 90% de imóveis que foram comprados irregularmente. Quem seria, se há que há um perfil aí, dessa grande ameaça? Quem que é esse estrangeiro que se interessa pelas terras brasileiras, que compra terras no Brasil e que está em condição ilegal?
Olha, é difícil identificar hoje quem são esses estrangeiros, porque a maior parte desses negócios foram feitos com um contrato de compra e venda, que é um documento particular. Portanto, não é escritura pública que dê condições do governo saber quem é. mas se deduz, e por informações até um pouco mais seguras, que estrangeiros chineses, estrangeiros europeus e americanos, ainda mais agora que na Europa e na América do Norte a economia está bastante abalada, esses estrangeiros vieram investir seus capitais aqui no Brasil, porque sabem que o Brasil, na área de produção de grãos, é altamente importante, e os grãos têm uma aceitação muito grande no mercado externo, obviamente. Então, esses capitais migraram para cá para poder multiplicar seu ganho aqui de forma até exageradamente grande.
No caso de uma ilegalidade desses 80% ou 90% das compras, tem como reverter esse processo judicialmente?
Tem. Quem vendeu a terra, sim, a lei diz que quem vendeu essa terra e quem comprou fez isso através de um ato jurídico chamado ato nulo. O que quer dizer ato nulo? É ato que não produz efeito nenhum. Então, quem vendeu terra assim, se quiser desfazer o negócio, juridicamente ele está protegido. E quem comprou a terra assim, se ele quiser manter o negócio assim, ele não tem proteção jurídica, porque a lei não protege um ato jurídico nulo. Então, neste caso, essa compra e venda está totalmente viciada e prejudica, obviamente, quem comprou, e comprou sabendo que estaria fazendo um negócio sem o amparo da lei.
Senhor Lutero, o senhor que acompanha essa discussão no Congresso Nacional, que é um tema relevante, que envolve principalmente do país, a sua principal força econômica, que é o agronegócio, qual é a percepção dos deputados em relação a essa discussão? O senhor vai entrar lá para um debate, mas o senhor espera encontrar o que em relação aos parlamentares?
Olha, eu já estive lá numa reunião e vou estar agora falando diretamente aos parlamentares. É claro que a comissão ela tem a presença de propostas antagônicas. Uns que querem, de forma bastante ampla, permitir a aquisição, e outros que querem regulamentar a aquisição de forma um pouco mais moderna. Por exemplo, eu sei que existe uma proposta dentro do projeto de lei que fundos soberanos, por exemplo, não poderão adquirir imóvel rural no Brasil. Ou ONGs disfarçadas aí de investidores também não poderiam. E terras em determinadas áreas ou em determinadas quantidades de áreas também não poderiam ser adquiridas por estrangeiros. Ou seja, a proposta legislativa ainda está se encaminhando para modernizar a lei, mas existe a viabilidade dela ser mais no sentido de restringir do que propriamente de ampliar o que já existe hoje.
Doutor Lutero, o que seria esse fundo soberano? Só para a gente poder entender, ouvinte.
Fundo soberano seriam os fundos dos países, que a gente chama de estados, né? Que constituem recursos para adquirir ou investir em outros países. Então, esses fundos soberanos, eles estariam presentes aqui através de empresas, mas, na verdade, não seria a empresa que estaria ligada diretamente ao evento, mas o próprio país ou o próprio estado estrangeiro. Esse é um grande problema, porque se um estado estrangeiro compra uma terra brasileira através desse fundo soberano, é o estado estrangeiro, e não necessariamente só a pessoa física estrangeira que estaria aqui dentro. E isso, obviamente, vai prejudicar o país ou colocar em situação de alerta a soberania nacional e até a questão do abastecimento interno do país, que poderia ficar prejudicado.
Aquelas discussões que se fazia sobre a Amazônia, passa por essa discussão também do fundo soberano, essa ideia de preservação ambiental com interferência estrangeira?
Também passa, porque nós sabemos que a terra hoje é um patrimônio, e sempre foi um patrimônio inesgotável de bem. E sabemos que quando a pessoa adquire o solo, ela adquire o solo, o sobressolo e o subsolo. Ou seja, o que está em cima dele, o que está nele e o que está embaixo dele. E o Brasil, por vocação, é um país que tem o solo, o subsolo e o sobressolo, eu digo isso, altamente rico. Então seria melhor que esses bens fossem explorados por nacionais do que por estrangeiros, ainda que nós não tenhamos problema da xenofobia. Uhum. Mas para a questão de bem-estar do país, melhor que seja por nacionais.
Nas áreas de fronteira existe uma restrição maior em relação a essa compra de terras? Por exemplo, nós temos aquela velha discussão, nós, o Paraguai, a ideia de ocupação de áreas agrícolas, até mesmo em relação à Bolívia. Esse tipo de discussão entra nesse debate sobre terras de estrangeiros? A terra de fronteira tem um cuidado maior?
Sim, a terra de estrangeiro, de fronteira tem um cuidado maior. Tanto é que para o estrangeiro adquirir uma área considerada de faixa de fronteira, além da autorização do INCRA, ele precisa de uma autorização do Conselho Nacional de Segurança. Se ele não estiver autorizado para tanto, ele não pode adquirir a área ali. É claro, para preservar interesses fronteiriços, de domínio, de vigilância e tudo mais.
Nós estamos vendo hoje um desenvolvimento muito grande do agronegócio. Nós temos um agronegócio, inclusive, com alta tecnologia, que gera uma produtividade cada vez maior e tem o mercado externo como principal alvo, que está ligado a uma economia mundial, aonde o capital estrangeiro tem uma forte influência. É mais difícil lidar com o capital estrangeiro em relação à compra de imóveis num momento como esse?
Olha, é o seguinte, o capital estrangeiro sempre esteve presente no Brasil, também no agronegócio. É que agora ele quer estar presente adquirindo imóveis rurais. Esse é um problema mais sério. Então, a presença dele no país é bem-vinda, desde que bem regulamentado, obviamente, disciplinado para o bem do país. O que, na verdade, o Brasil precisa é que os produtores rurais tenham uma política agrícola bem estabelecida pelo governo federal. Porque nós temos terra e temos tecnologia. Se nós tivermos capital, nós não precisaremos vender nossas terras para o estrangeiro para que a terra aqui produza bem. Nós temos condições de fazê-lo, basta que o governo estabeleça uma política de crédito correta. Aliás, dentro do Congresso Nacional, e hoje também vou estar lá futuramente para falar isso, é a questão do endividamento rural, que cria um certo problema e coloca o produtor num estado de vulnerabilidade diante do capital externo, que quer comprar sua terra e ele, altamente endividado, acaba vendendo o que não deveria fazer esse negócio.
Então significa que, de um lado, nós temos o interesse do capital estrangeiro na aquisição da terra brasileira e o próprio governo não garante para o produtor agrícola a segurança da sua propriedade.
Exatamente. Quer dizer, o governo não garante a viabilidade da propriedade porque a política agrícola do país é altamente deficitária. Nós não temos política de crédito, de armazenagem, de transporte, de seguro. E, em função disso, o produtor fica entregue a muitas mazelas, dificuldades. Cria o seu endividamento. E esse endividamento vai gerar um desinteresse pela exploração e, obviamente, aí chega o capital estrangeiro com um poder de compra muito maior do que a moeda nacional, encontra um produtor fragilizado e o negócio acaba sendo feito em valores muito aquém do mercado. E muitos negócios que foram feitos aqui no país, se sabe que os compradores até estão bem tranquilos, porque foi feita a compra e venda com 8, 9 anos de prazo, e o produtor recebeu até a quinta ou sexta prestação e aguarda ainda uma possibilidade de receber as que estão adiante. Então, e isso é ruim para a nossa economia, obviamente.
Então o ambiente está difícil para o pequeno e médio produtor?
Terrivelmente ruim. E até para o grande que entrou em alguns negócios, a posição dele não é muito confortável.
Doutor Lutero de Paiva Pereira, muito obrigado pela sua entrevista. Só uma pergunta, quando que o senhor vai estar presente no Congresso Nacional para falar sobre
isso? Dia 11 de abril agora, a comissão se reúne a partir das 14 horas. É possível que seja transmitido pela TV Câmara ou pela internet na Comissão de Política Agrícola da Câmara Federal.
Doutor Lutero, uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, um grande abraço.
Entrevistei Lutero de Paiva Pereira, advogado do agronegócio, especialista em agronegócio, que lançou esta semana um livro falando sobre imóveis rurais para estrangeiros. Inclusive, o título do livro é Imóvel Rural para Estrangeiros. E Lutero de Paiva Pereira estará agora, no dia 11 de abril, no Congresso Nacional, na Comissão de Agricultura do Congresso, para discutir exatamente a legislação para a venda de terras de propriedades rurais para estrangeiros. Segundo o Dr. Lutero, de 80% a 90% dos negócios feitos de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros estão em condição ilegal. O que implica que nós temos hoje um avanço da propriedade rural nas mãos de estrangeiros no momento que, segundo o Dr. Lutero, é difícil para o produtor agrícola, com endividamento e, é claro, com dificuldades de produção, o que muitas vezes leva os produtores a venderem suas propriedades.